Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Carla, boa tarde. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Vamos sim. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Exato, muitas informações. Hoje, quarta-feira, dia do quadro Saúde em Pauta, tá? Hoje vamos falar de queda de cabelo, transplante capilar. Daqui a pouquinho, a médica Thaís Paula vai estar aqui conosco para falar sobre esse assunto, viu? Já, já. E aí você já corre, já manda sua pergunta para ela, se você quiser fazer pergunta para a doutora Thaís. É, se você tem alguma informação sobre mito, tem alguma dúvida, né? Qual é a sua dúvida em relação à queda de cabelo, a transplante capilar? Pode fazer a pergunta que ela vai responder aqui no Jornal do Meio Dia daqui a pouquinho, tá? No quadro Saúde em Pauta. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: Super El Niño pode causar prejuízo de 13 bilhões ao agronegócio baiano. A gente já trouxe aqui essa informação em relação ao estado do Espírito Santo, estado do Rio Grande do Sul, e agora também saindo essa mesma informação em relação ao estado da Bahia. O El Niño está preocupante mesmo.
Diário de Pernambuco, golpe descoberto no Recife lesou investidores.
Exatamente, vários investidores do Brasil aí. Jornal do Comércio, Estados Unidos começam a impor tarifas e Brasil decide evitar revide.
Jornal Dia, Rio de Janeiro, idosa é morta dentro de padaria em Vigário Geral.
Que triste ver a violência lá no estado do Rio de Janeiro. Jornal Correio Brasiliense, Brasília, o combate às fake news com a IA, que é a inteligência artificial, nas campanhas. Pois é, né? Campanha eleitoral já começou e a gente sabe que utilizam muita internet utilizando fake news. E aí vai ter sim, o TSE está de olho aí nessas fake news, utilizando a inteligência artificial. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Tá, e a gente sempre começa com Ilhéus em destaque aqui. E vamos começar falando de padroeiros. Isso mesmo. Eu estou falando sobre o Rio do Engenho, que celebra padroeiros Senhora Santana e São Joaquim. E aí o evento reúne comunidade e visitantes, fortalece o turismo religioso e valoriza a história de Ilhéus. Inclusive, o secretário de Turismo, Maurício Tavares, esteve aqui ontem. Ele falou sobre isso também, né? Sobre o Rio do Engenho. Então, vamos informar a população, Carla, sobre essas celebrações aí de dois padroeiros, Senhora Santana e São Joaquim.
Pois é, Kátia, moradores e visitantes de Ilhéus vão celebrar a fé na festa memorial Senhora Santana, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, no tradicional povoado do Rio do Engenho. A iniciativa homenageia a Senhora Santana e São Joaquim, reunindo a comunidade em momentos de devoção, cultura e preservação da memória da região. No dia 26 de julho, o destaque é a tradicional procissão fluvial. Os embarques começam às 9 horas com saída da colônia de pescadores Z19, no bairro Pontal, em direção ao Rio do Engenho. O percurso permite aos participantes reviver parte da história da comunidade, onde está localizada a segunda igreja mais antiga do Brasil. As embarcações levam fiéis e visitantes para acompanhar as atividades religiosas e culturais realizadas ao longo do dia. Com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, a festa fortalece o turismo religioso, valoriza a identidade das comunidades ribeirinhas do município, além de movimentar a economia local.
Que legal, né?
Muito.
Então, a você que está nos ouvindo, aproveita para participar, vai lá participar dessas celebrações aí tão interessantes, que é a festa memorial à Senhora Santana e São Joaquim, padroeiros do Rio de Engenho. Então, 25 e 26 de julho. É, horário de saída, tá? Da procissão fluvial, 9 da manhã, no dia 26 de julho. Então, não deixe aí de participar, né? Se você tem curiosidade, tem vontade de conhecer o Rio do Engenho, aproveite esse momento que vai ser bem interessante, tá? Você sabe que a Igreja de Senhora Santana, no Rio de Engenho, cara ouvinte, é a segunda mais antiga do país. Vale a pena ir lá conhecer, tá? Bem, 12 horas e 14 minutinhos, nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre justiça em território. Uma ação do Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive na segunda-feira, a Vanessa Gedeon esteve aqui conosco, ela que é vice-prefeita, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Ilhéus, falou sobre o assunto. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia mandou um áudio para a gente, né, uma sonora, e nós colocamos aqui no ar falando sobre isso. Hoje estive por lá, não consegui gravar com o presidente do tribunal, José Rotondano, porque ele estava num evento na Faculdade de Ilhéus, mas circulei por lá, conheci cada estande, né, que tinha lá. Porque a caravana da mulher da Secretaria de Políticas Públicas, né, da Prefeitura de Ilhéus, né, em parceria aí com o Tribunal de Justiça, com a Ação de Justiça em Território, levando lá saúde, promoção social, orientações para as mulheres. Então, na área da saúde, né, tinha lá atendimento médico, atendimento odontológico, testagem do CTA, tinha vacinação, né, atendimento oftalmológico, né, tinha oftalmologista lá fazendo atendimento, além de atendimento médico com clínico geral. Então, estava bem interessante lá. E aí eu conversei com a Sonilda Mello, secretária municipal de saúde, e ela falou conosco. Vamos ouvir.
Participação da Secretaria de Saúde nesse evento, né, da justiça em território, os vínculos, né, entre o poder judiciário e o poder executivo, e o que é melhor é que leva serviços que são essenciais para a população. Então a gente está muito feliz de estar participando desse mutirão juntamente com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, com a Secretaria de Ação Social, com a Prefeitura como um todo, né, fazendo esse grande mutirão que só traz benefícios para a nossa comunidade.
Pois é, como ela disse, né, essa parceria da Prefeitura de Ilhéus com essas secretarias aí, por meio da Secretaria de Saúde, Políticas Públicas para as Mulheres, Promoção Social, né, lá participando. E a Vanessa Gedeon falou conosco, vamos ouvir a Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres.
Muito feliz aqui com esse projeto Justiça em Território, presença que transforma a comunidade já presente aqui, vários serviços de saúde, de promoção social, toda a equipe da Secretaria da Mulher presente. Nós teremos agora, inclusive, uma roda de conversa maravilhosa. Participem, não percam essa oportunidade.
Pois é, então, você ouviu aí, né, a Vanessa Jadão falando sobre essa ação, né? Muito interessante, viu? E então, dá tempo você participar, você que está nos ouvindo, é tudo gratuito, tá? Tem atendimentos de saúde, tem atendimento da Secretaria de Promoção Social, atendimento da Secretaria de Política Pública para as Mulheres, além de outros espaços que tem lá. Tem até espaço infantil, então, assim, se você precisa levar seu filho, né, já leva lá e deixa nessa área. Então, assim, é ali no fórum, tá? O Fórum de Ilhéus fica na Zona Sul, ali indo já sentido a academia, Smart Fit, e aqueles atacadões. Então, é muito fácil, é só você chegar lá, você vai ser atendido, tá? Então, é claro que é importante você levar seus documentos, né? É importante levar o RG, principalmente, e ser morador de Ilhéus. Então, vá lá participar, porque encerra 16h. Dá tempo. Então, vai lá participar desse mutirão, tá? Justiça em Território é uma ação do Tribunal de Justiça da Bahia, aqui em Ilhéus, em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, por meio das Secretarias de Saúde, Promoção Social e Políticas Públicas para as Mulheres. Então, não deixe de participar. Tenho certeza que você vai encontrar algum tipo de atendimento lá para você. Tem também atendimento na área da Justiça, tá? Então, vai lá tirar suas dúvidas, inclusive quem está precisando fazer teste de paternidade, né, o teste de DNA, por exemplo, que nem todo mundo pode pagar. Então, aproveita para ir lá participar, tá? Não deixe de participar, porque realmente é uma oportunidade. Então, começou às 8h e encerra, tá? Às 16h. Então, corre lá, aqui em Ilhéus, lá no fórum, para você participar dessa feira de serviços Território, tá? Justiça em Território. Então, não deixe de participar. Inclusive, vai ter mutirão de audiência da Maria da Penha, Maria da Penha em Foco. Vai ter também lançamento do projeto Direito de Saber, além de outras ações também, tá? Então, não deixe de participar dessa ação aí interessante do Tribunal de Justiça da Bahia. E lembrando que amanhã também vai ter em Itabuna, tá? É, então você também que mora em Itabuna já pode participar por lá, tá certo? Olha, são 12h19. Deixa eu lembrar aqui aos nossos ouvintes, trazer uma programação aqui para vocês da vacinação antirrábica, ou seja, vacinação para cães e gatos, ok? Aqui em Ilhéus. Então não deixe aí de levar o seu cãozinho para vacinar. Você que é da zona rural, amanhã tem vacinação em Banco do Pedro, dia 24, Castelo Novo, dia 27, Carobeira, dia 29, São José e Cachorro Pelado, dia 30, Lava Pés, dia 31 de julho, Itariri e Assentamento Nova Vitória. E também, aqui, ó, dia 28, eu pulei pro dia 31, mas tem dia 28 também, tá? De julho, em Vila Cachoeira. Na zona urbana, agora, começou dia 20 e segue até agosto, a gente vai divulgando aqui para vocês a programação, tá? Mas, por exemplo, amanhã, que é 23, vou pular aqui, vou logo pro dia 24. Dia 24 tem no Teotônio Vilela, tem vacinação também, então não deixe de participar, levar seu cãozinho ou seu gato aí, para tomar essa vacina, né? Lembrando que a vacinação antirrábica é muito importante. Então, dia 24, no Teotônio Vilela, tem lá no Alto São João, ok? E tem também no Residencial Vilela. Então, aproveite para levar aí o seu cão e seu gato. Mas tem por todas as zonas, tá, gente? Zona, aqui da zona urbana tem Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Leste, terá sim vacinação para cães e gatos. É só você procurar saber aí, vai ter sempre uma faixa, olha, vacinação aqui. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui as datas, tá? De cada local. Então, já pulando pro dia, do dia 27 ao dia 30, por exemplo, olha no bairro Nossa Senhora da Vitória. Vai ter vacinação na Avenida Dr. Arnaldo Neves, número 749. No bairro Ilhéus 2, na Praça do Ilhéus 2, em frente ao campo, tá? Do dia 27 ao dia 30 de julho. Aí, no dia 31 de julho, vai ter vacinação no bairro da Sapitinga, na praça ao lado da Orla. Também no bairro Pontal, Praça São João Batista. 31 de julho, ok? Aí já pula para o dia 3 de agosto. No bairro Iguape tem vacinação na rua Terá, né? Na rua Ovídio Leal e também no posto ESF Beira Rio, tá? No dia 4 de agosto terá vacinação para cães e gatos no bairro São Domingos, na Casa de Ornei e na Vila Lídia, Casa de Zazá. Dia 5 de agosto, no bairro São Miguel, na ARBS, terá vacinação. E também na praça ao lado da UBS, ok? No dia 6 de agosto, tá? Lá no bairro Barra de Itaípe, mais conhecida como Bairro da Barra, né? Terá vacinação de cães e gatos na Praça do Cominho e no Bar Renascer, que é o famoso Bar do Jalmiro, tá bom? Então, tem toda essa programação seguindo aí para vocês, ó. Dia 7 de agosto, na Rua do Cano, vai ter vacinação na Praça da Rua do Cano, na Vila Queiroz, Casa de Helenilson. Aí, pulando para o dia 10 de agosto, na Avenida Princesa Isabel, lá na Igreja Católica e também na Casa de Dário da Sucã. No dia 11, no bairro Malhado, Feira do Malhado, em frente à Serra Fértil. E no bairro Basílio, posto de saúde, ok? No dia 12 de agosto, terá vacinação aí para cães e gatos no residencial Sol e Mar, na quadra A e C. Dia 13 de agosto, bairro Conquista, na Praça Santa Rita e na Avenida Esperança, também terá no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Já no dia 14 de agosto, terá vacinação em Olivença, na Praça de Olivença, próximo ao CRAS, e também no Cururupi, na Rua Águia Marinha, ao lado do Bar do Deilson. Dia 17 de agosto, Morada do Porto, na Praça Central, e Residencial Rio Cachoeira, quadra poliesportiva. 18 de agosto, Parque Infantil, lá na UBS Sara Kubitschek, e também no Bairro da Conquista, na Rua Santarém, praça em frente à Escola Eduardo Catalão. Aí nós vamos agora para o dia 19 de agosto. Terá vacinação para cães e gatos na Tapera, lá na Igreja Católica. Dia 20 de agosto, no bairro Hernani Sá, na Associação de Moradores. 21 de agosto, no Mambape, na praça. 24 de agosto, no bairro Nelson Costa, Praça da Mangueira e posto de saúde. Aí você vai para dia 25 de agosto, no bairro Salobrinho, posto de saúde, ali na unidade de saúde, né? E dia 26 de agosto, no bairro Banco da Vitória, no Bar do César, na Rua do Campo de Futebol. E dia 27 de agosto, no Outeiro de São Sebastião, Praça do Mirante. E dia 28, no bairro Novo Ilhéus, 28 de agosto. E lembrando que dia 22 de agosto é o dia D, né? Sempre tem aquele dia D da campanha. Vai ser um sábado e vai ter, sim, vacinação também para cães e gatos, tá? A gente vai ficar divulgando aqui para vocês. Inclusive, a Zona Rural, toda semana, quando sair o cronograma, vamos divulgar aqui para os nossos ouvintes, ok? Não deixe de vacinar seu cão e seu gato. A vacinação antirrábica é muito importante. 12 horas e 25 minutinhos, vamos mudar de assunto. Vamos falar do Julho das Pretas, que leva debate e serviços para mulheres à Câmara de Ilhéus, né, Carla?
Exatamente. Nesta sexta-feira, a partir das 8h30, a Câmara de Ilhéus terá programação dedicada ao Julho das Pretas. As atividades antecedem o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e de Teresa de Benguela. Celebrando aí no próximo sábado, dia 25. A programação inclui audiência pública com o tema Protagonismo e Memória das Mulheres Pretas. O encontro terá a participação de Luzi Borges, diretora de políticas para povos e comunidades tradicionais de matriz africana e povos de terreiro do Ministério da Igualdade Racial. A atividade é organizada pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. Durante o debate, a Câmara fará homenagens a mulheres negras de Ilhéus, com destaque para trajetórias e contribuições que, segundo a organização, ainda recebem pouca visibilidade no município. A Feira de Empreendedoras Negras funcionará durante todo o dia em frente à Câmara, na Praça JJ Seabra, no centro. O espaço reunirá produtos, serviços e atividades culturais culturais, além de orientação jurídica, atendimentos de saúde, apoio ao empreendedorismo e serviços de assistência social. A programação será aberta ao público.
Que bacana, né? Então, participem lá na Câmara de Vereadores, tá? Na sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã. E aí eu aproveito para lembrar que amanhã, tá? Quinta-feira, a doutora Janaína, tá? Da OAB, Comissão da Promoção da Igualdade da OAB, Subseção de Ilhéus, vem ao Jornal do Meio-Dia, tá? Amanhã, para falar também de um evento da edição, a segunda edição do Júlio das Mulheres Negras, que vai acontecer dia 24. Eu não posso ficar falando, dar detalhes, porque a doutora Janaína vem aqui amanhã e ela vai falar melhor sobre esse assunto, tá? Então, amanhã ela conversa conosco aqui no Jornal do Meio-Dia. Olha, são 12 horas e 24 minutinhos, 12 e 24. Hoje é dia do quadro Saúde em Pauta, né? Então, hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Thaís Paula, tá? Ela que é médica, é da área de estética e vem falar um assunto bem interessante com a gente aqui hoje, tá? É isso mesmo, queda de cabelo mexe com autoestima. E vamos falar também sobre implante capilar. Primeiro, deixa eu desejar um boa tarde. Ah, não, vamos soltar a nossa vinheta, claro, para ela, né? Tá participando hoje do quadro de Saúde em Pauta.
Está começando Saúde em Pauta, um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio-Dia.
É isso mesmo. E hoje, aqui no quadro Saúde em Pauta, doutora Thaís Paula Reis, médica especialista em estética. E vamos falar de queda de cabelo, que mexe com autoestima, e também implante capilar. Vamos desejar uma boa tarde à doutora Thaís. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco de saúde, de estética, de transplante capilar. Vai ser um prazer.
Pois é, né? Então, daqui a pouquinho, né, após o intervalo comercial, a gente vai iniciar esse bate-papo com a doutora Thaís Paula, tá? Então, fique ligadinho. Dá tempo até você mandar sua pergunta aí para ela, tá? Para o 98829-1029. Vamos ao rápido intervalo, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Nex, Natura Ilhéus, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Para você que ligou o rádio agora, no finalzinho do primeiro bloco, apresentamos aqui a nossa entrevistada do dia, que é a doutora Thaís Paula, médica especialista em estética. A gente vai falar hoje de queda de cabelo que mexe com a autoestima, né? E o implante capilar, porque hoje é dia de quadro Saúde em Pauta. Ela já nos desejou uma boa tarde no finalzinho do primeiro bloco e a gente vai começar esse bate-papo a partir de agora com a doutora Thaís Paula, tá? Porque, gente, você já reparou aí como a queda de cabelo mexe com a autoestima? Pois é. E não estamos falando apenas dos homens, tá? Cada vez mais mulheres também procuram ajuda por causa da perda dos fios, que pode ter diversas causas e muitas vezes tratamento. Nos últimos anos, o transplante capilar deixou de ser um procedimento restrito aos famosos e passou a fazer parte da realidade de muitas pessoas. E aqui em Ilhéus, você tem essa profissional aqui que pode te atender para você fazer o implante capilar. Olha, mas junto com esse interesse surgem várias dúvidas que podem, quem pode fazer, o resultado é realmente definitivo. Enfim, a gente vai tirar essas dúvidas, fazer algumas perguntas para ela, que vai esclarecer para a gente. A doutora Thaís Paula. Doutora, a gente já começa perguntando aqui, antes de tudo, quem pode fazer o transplante capilar? E existe uma idade ideal?
E tanto homens quanto mulheres podem realizar o transplante capilar, tanto de áreas, né, de calvície, como a frente, como entradas, como também para poder mudar o formato do rosto, né? Tem algumas pessoas que têm uma entrada, um formato que não é estético para ela. Então, a gente pode estar redesenhando essa hairline, que é a primeira linha de fios. A gente pode fazer também um transplante de barba, de sobrancelhas, né? Algumas mulheres buscam muito transplante de sobrancelha. E a idade que a gente sempre recomenda, né? É a idade quando você começa a ver a queda de fios, né? A queda dos fios do cabelo, que acontece geralmente em torno de 30 anos, né? Após os 30 anos, mas algumas pacientes que têm uma história genética muito forte já começam a perceber a calvície antes dos 30.
Nossa, imagina. E mexe mesmo, doutora, com a autoestima? Os pacientes chegam lá falando sobre isso?
Olha, Kátia, o impacto social é enorme, principalmente para a família. Porque o paciente que ele tem calvície, ele não quer ir em casamentos, não quer ir em igreja. Se for um convite para ele ser padrinho dos amigos dele, né, de eventos dos amigos, eles não querem, eles começam a ter um receio, porque tem que estar ali sem boné, tem que estar ali exposto, às vezes fica ali na frente em eventos e eles não gostam da coroa. Filmagens, fotos em famílias. Então, muitas vezes o paciente retorna após o transplante capilar falando como mudou a qualidade de vida, como mudou a autoestima, a socialização com a família. Então, isso é muito bacana.
Olha só, gente, pra ver, né? A autoestima da pessoa, né? Depois que, por exemplo, eu imagino, né? Quem precisa fazer, tem essa vontade de fazer o transplante, aí faz esse transplante capilar, aí começa a ter mais cabelo, porque eu já ouvi isso de alguns homens, tá? Que fizeram. Que realmente a autoestima é outra, né? Passa a ter autoestima, na verdade. E, doutora Thais Paula, a gente também quer saber o seguinte. Muita gente acha que o transplante capilar é só para homens, mas as mulheres também podem fazer, né?
Podem fazer, sim. Elas podem fazer tanto na região da frente, região de áreas que ela tem alopecia, que ela tem queda de cabelo. E também podem fazer em sobrancelha. Então, as mulheres têm buscado também, cada vez mais, né? Ainda é, em sua grande maioria, realizado pelos homens, mas as mulheres podem fazer, sim. Depende da área doadora, a gente faz a retirada, né, dos fios dessa parte posterior aqui da cabeça, onde os fios eles são mais resistentes à queda, e implanta na área desejada.
Que bacana, né? E como saber se a queda de cabelo precisa de tratamento clínico ou se o transplante já é indicado?
Geralmente, quando você já tem a perda da unidade folicular, né, você já tem aquela alopecia genética que não tem mais, por mais que você use produtos, por mais que você faça tratamentos, ela não vai repelar o fio, ele não vai se desenvolver. Então, a gente já indica o transplante, porque será colocado ali naquela área, a unidade folicular será implantada. Então, com isso, você vai ter o crescimento do fio. Então, você vai ver uma resposta ao tratamento. Mas alguns pacientes que começaram a perceber essa queda de cabelo, essa calvície mais cedo e começa um tratamento ambulatorial com os protocolos capilares, uso das medicações corretas, mais cedo também retarda essa calvície. Então, é um conjunto que precisa ser avaliado para poder indicar o melhor tratamento.
Que bacana, viu?
Doutora, qual a diferença de transplante para implante?
Na verdade, o termo correto é transplante capilar, porque você retira um órgão do seu corpo para transplantá-lo para outro local. O implante capilar é quando você usa, né, uma matéria ali, um produto que não é... É muito comum se falar em transplante dentário, né? Uma matéria para poder substituir ou para ser inserida em alguma área. Então, no caso do cabelo, o correto é transplante capilar.
Exato. E no caso, doutora Thais Paula, quem é careca há muitos anos ainda pode fazer o transplante ou existe um limite?
Pode sim realizar o transplante capilar. O que a gente precisa avaliar na consulta é se ele tem área doadora. Então, se a gente tem fios para poder retirar, para estar realizando esse transplante. Então, na verdade, a idade ela tem muito mais, está muito mais relacionada aos cuidados daquela pessoa, às condições de saúde para ela estar realizando o procedimento, mas ele pode sim estar fazendo o transplante.
Que bacana, viu? Então, tem alguma pergunta pelo WhatsApp, Carla, de ouvintes?
Por enquanto, não, Kátia.
Mas dá tempo, envia sua pergunta aí para a doutora Thais. Já tem que aproveitar essa oportunidade, tá? Porque tem gente que tem tanta dúvida, tem medo, não quer ir direto no profissional, aí escuta a entrevista e aproveita para tirar a dúvida. Então, você já aproveita para tirar a sua dúvida, tá? Enquanto isso, a gente vai perguntando aqui à doutora Thaís Paula. E quanto tempo a pessoa leva para voltar à rotina de trabalho e às atividades físicas depois que faz o transplante capilar?
Essa é uma dúvida muito comum e que antigamente ela era totalmente diferente, porque a técnica realizada era a técnica FUT, que era o corte. Uhum. Então, você fazia um corte nessa área posterior, né, do couro cabeludo, e com isso você tinha uma cicatrização pós-operatória muito mais delicada. Com a evolução da ciência, a técnica fio a fio, você faz a retirada de cada unidade folicular ali, na área posterior, e com isso o pós-operatório ele é muito mais tranquilo. Então, a gente pede que o paciente fique 3 dias de repouso. Nesses 3 dias, a gente pede que ele evite abaixar a cabeça. Então, use sempre a regra do polegar, sempre que tiver com a cabeça baixa, suspender com o polegar o queixo, que é para evitar, né, quando for ao banheiro, quando estiver almoçando, mexer no celular só com o celular elevado. E preferir ficar mais assistindo televisão, computador elevado, para poder não ficar com a cabeça baixa. Então, esses 3 dias pós-operatório, eles são fundamentais para o resultado do transplante. Após isso, a gente já começa a ir autorizando o paciente a baixar a cabeça, a realizar atividades cotidianas, a retomar o trabalho de escritório e, subsequente, nas sequências, né, com 1 semana, com 10 dias, a gente vai autorizando voltar à atividade física e, com isso, ele vai seguindo. A única coisa que a gente pede é que evite exposição ao sol por um período maior de tempo. Então, eu peço sempre 21 dias, 30 dias, aquele sol forte. Então, é o que a gente pede de restrição com maior tempo.
Ah, entendi. E o transplante, ele deixa cicatrizes aparentes?
Essa técnica FUT, que era realizado o corte, era uma cicatriz muito aparente, porque fica a linha, né? Então, imagine que você está aqui na parte de trás da cabeça, pegando assim proximamente na sua nuca, você sobe um pouco ali na região posterior, né? E aí você faz um corte e fica a cicatriz, como uma abdominoplastia, né? Como uma cicatriz normal. Como a técnica fio a fio, que a gente extrai diretamente, né, a unidade folicular, que é com um punch muito delicado, com aproximadamente 0,8 milímetros de diâmetro. Então, é muito delicado, né? Nós que já fazemos isso há alguns anos, né? Temos uma técnica avançada, usamos um dos menores fabricados. Então, a extração, ela é feita ali, são 4 mil unidades que nós extraímos uniformemente na área doadora, não fica uma cicatriz perceptível. Então, é muito delicado e o pós-operatório é muito mais confortável também.
Que bacana, né? Então, assim, a medicina vai avançando, né, doutora? E muitas novidades, né, vão surgindo, como essa técnica aí, né?
Com certeza.
Acho que deixa até o paciente mais tranquilo quando se fala, não, vai ter aquela cicatriz.
Com certeza. E também possibilita mais pessoas de fazerem, porque tem alguns pacientes que têm o receio de ficar a cicatriz posteriormente visível, de não ficar tão estético. E com essa técnica, você fica com um pós-operatório, além de mais confortável, você não tem prejuízo da área doadora quando você faz a extração de forma uniforme, e de forma pontual, realmente.
Chegou uma pergunta aqui. Olha a pergunta do Josué. Será que a doutora pode falar sobre valores?
A mesma pergunta
em média? Quem foi que perguntou?
A mesma pergunta aqui também. A Joyce Flávia Muniz, ela disse aqui, com relação a valores, doutora?
Tá vendo que a curiosidade é grande?
É verdade, todo mundo quer saber, né? Vamos fazer igual, falar igual o Gustavo Lima. Divide, né? Eu quero saber quanto
quero
é a parcela.
Saber o valor, só quero saber quantas vezes eu divido.
Exato, né? A gente não pode, né, como médico, estar falando diretamente de valores, mas a gente sempre indica.
Então, ética, né?
Exato, indica avaliação. Mas, assim, como essa questão da técnica FIFUS tornou-se muito mais acessível. Sim. Você tem o valor do local, do ambiente, né? Que ele precisa ser um ambiente hospitalar, um ambiente totalmente estéril, uma sala específica para o transplante capilar. E você tem toda uma equipe. Sim. Mas esse procedimento, por ser mais rápido, por ser um procedimento, né, que a gente tem já uma rotina de estar realizando, então, dependendo, né, do tamanho, do caso do paciente, ele consegue sim parcelar e realizar esse sonho, né, de uma forma muito mais fácil do que eram aqueles valores praticados antigamente, né, que tinha uma outra demanda, tinha uma outra necessidade. Então, é um procedimento que se tornou muito mais acessível.
Tanto que os brasileiros que costumavam, os brasileiros iam para fora para fazer, né, para outros países, agora não precisam mais, fazem realmente aqui no Brasil. No caso, quem mora na Bahia faz na Bahia, quem mora, sim, aqui no sul da Bahia faz aqui no sul da Bahia, né? Então, realmente, como a doutora falou, não dá pra questão ética falar valor, mas eu garanto para vocês que tenho certeza que parcelando aí você vai conseguir fazer.
E a gente tem também muitos pacientes de fora que vêm realizar transplante capilar aqui em Ilhéus. Então, isso é um dos motivos que a gente tem muito orgulho, né? Que a gente conseguiu convergir essa saída das pessoas para que as pessoas tenham um tratamento de qualidade aqui na região, um acompanhamento. Hoje eu atendo Ilhéus e Taboão, mas os procedimentos só são realizados aqui, né? As cirurgias só são realizadas em Ilhéus. Todo acompanhamento ele pode ser feito também em Taboão, mas o procedimento é feito aqui. As consultas subsequentes e pré-operatórias são realizadas em Taboão. Mas nós temos pacientes que vêm de Salvador, hoje, que é Piauí, que vem de Camacã, Canavieiras. A gente tem pacientes da região que vêm realizar aqui com a gente. E temos também pacientes de fora, pacientes que vêm de Orlando para operar aqui com a gente, de Miami. Exatamente, pacientes parentes ou conhecidos de pessoas daqui que operaram.
Indicam
outras pessoas. Então, a gente faz, né, todo esse acompanhamento do paciente. A gente fica muito orgulhoso. É importante, né? Bacana a gente divulgar isso, que é muito bom para, não só para o paciente, mas também para toda a região, né? Verdade. Que movimenta todo...
Até porque se trata de um investimento na autoestima, né, doutora?
Com certeza, um investimento na autoestima que tem um impacto social muito grande. Tudo que a gente faz que muda a forma como a gente se vê, muda também a forma como a gente trata o próximo, o nosso olhar, a forma como a gente se relaciona com a gente, ela é fundamental para que a gente consiga, né? Ter estilo de vida mais saudável, e uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai fazendo, você vai querendo que todo mundo faça, e vai indicando.
É verdade. Então, e aí, quando você fala de tratamento, né? Já peça cirurgia em Ilhéus, mas se você que mora em Taboão, não pode fazer. Então, depois que faz esse transplante, tem ainda um acompanhamento, um tratamento, né? Como é que funciona, mais ou menos?
Todos os pacientes, quando eles realizam o transplante capilar, a gente já acompanha esse paciente durante um ano. Então, as consultas, elas podem ser feitas online, a gente faz a prescrição online também, a gente vai tirando as dúvidas do paciente e vai agendando também, né, os momentos presenciais, caso necessário, caso também a gente tenha alguma situação que precise estar acompanhando. E, além disso, hoje a gente, né, com o tratamento, né, globalizado, essa queixa em vários lugares, a gente consegue fazer as prescrições para a cidade ou ver algum colega também, caso tenha alguma necessidade, para fazer o acompanhamento em conjunto. Então, a gente vai realizando todo esse acompanhamento que é importante, tanto realizar as medicações orais, como também realizar os procedimentos. Hoje existem mitos, né, sobre as medicações, os efeitos colaterais, mas a gente vai ali substituindo, minimizando esses efeitos colaterais justamente nesse acompanhamento de um ano.
Ah, que bacana. Temos perguntas por aí?
A nossa ouvinte, a Ana, ela disse aqui, gostaria de saber da doutora Thaís, como funciona as aplicações injetáveis no couro cabeludo? E se funciona?
As aplicações no couro cabeludo, elas podem ser feitas de várias formas, né? Então, são tratamentos em que a gente utiliza medicações estéreis para poder estar injetando diretamente no couro cabeludo, que podem ser através do microagulhamento, do MMP, da mesoterapia capilar. Então, a gente vai fazer uma injúria naquele local, a gente vai pegar essa medicação e aplicar de forma mais precisa em algumas desses mecanismos, né, que podem ser um desses três. Então, elas funcionam sim, a gente tem respostas muito bacanas, até porque a gente está sempre se atualizando, usando os medicamentos que têm eficácia científica. Então, tudo isso vai trazendo uma melhora para o crescimento do fio e respostas visíveis, também com avaliação ambulatorial, solicitação de exames. Então, toda essa avaliação global do paciente, ela precisa ser feita para ter o resultado, né, do crescimento do fio e da melhora da autoestima.
Precisa de anestesia, doutora, para o procedimento?
Precisa. Para o protocolo capilar, a gente pode estar fazendo uma anestesia tópica, aqueles pacientes que são mais sensíveis, mas geralmente não tem necessidade. O MMP, por exemplo, ele não causa dor. Para o transplante capilar, precisa ser realizada a anestesia, né? Então, a gente vai fazer ali, porque são extrações, né? Já é um procedimento mais invasivo. Exato. Então, a gente faz a anestesia local, faz uma sedação leve e já consegue realizar o procedimento. Geralmente, a gente começa bem cedinho um transplante capilar e o paciente já pode almoçar em casa.
Que maravilha.
Para a gente poder ter um tempo em que o fio, a unidade folicular, fica fora do organismo o menor tempo possível.
Que bacana. Muito. Agora, doutora, a gente sabe que existem muitos anúncios, né, em redes sociais da vida, prometendo milagres. O que o paciente deve observar antes de escolher um profissional?
Primeira coisa, tempo, né, experiência do profissional, porque isso interfere diretamente, né, quanto mais capacidade tem a equipe, né, não é um procedimento que você consegue fazer sozinho, você precisa ter uma equipe para estar preparando, manuseando o fio da forma correta para você não perder fios, então tudo isso interfere, então você procurar um profissional em que você confie e que tenha experiência no transplante capilar e também você observar se o paciente, se o profissional vai ter o cuidado de separar as unidades foliculares, colocar as unidades mais delicadas na frente, na primeira linha do cabelo, que é o que a gente chama de hairline, para ficar um resultado natural. Uhum. E também implantar na direção correta. Porque às vezes, né, quando chega nessa lateral, nessa região, se colocar o fio muito reto, muito perpendicular, então vai ficar o cabelo para fora. Vai ficar um aspecto inestético, como um cabelo de boneca, como um aspecto artificial.
Sim.
Então, isso aí é muito importante para você seguir um padrão em que você tenha segurança no procedimento.
Ah, e tem alguma pergunta por aí?
Por enquanto, não.
Acho que dá tempo, são 12 horas, deixa eu ver aqui, 12 horas e 56, né, minutinhos. Sim. Dá tempo para a gente fazer aquele mito ou verdade rapidinho, doutora? Dá, né?
Ah, vamos lá.
Então, vamos lá. Boné provoca calvície?
Não. Inclusive, depois do transplante, no terceiro dia, a gente já indica usar o boné por curto período de tempo.
Entendi. E lavar o cabelo todos os dias aumenta a queda?
Não, não, não tem interferência nenhuma. Pode lavar seu cabelo. Eu mesma, às vezes, preciso lavar para minha... A raiz do meu cabelo é bastante oleosa, então
sei
eu lavo
é
praticamente todos os dias
eu
meu
lavo
cabelo.
Todo dia. A gente que malha, né, e soa muito e pronto. Outra pergunta aqui, mito ou verdade? Shampoo anti-queda faz nascer cabelo?
Na verdade, ele é um cosmético, né? Aqueles pacientes que têm uma oleosidade maior no couro cabeludo, eu gosto de prescrever, mas ele é um cosmético, não é um tratamento para calvície.
Estresse pode causar queda de cabelo?
Demais. Demais, bastante. Estresse é um fator... É um dos fatores principais para a causa de queda de cabelo. Uhum. Então, a gente precisa sempre estar atento no conjunto dos fatores que estão causando ali um eflúvio telógeno ou uma queda mais acentuada.
E vitaminas resolvem qualquer tipo de calvície?
Qualquer tipo, não. As vitaminas, elas ajudam, principalmente se o paciente tiver com a deficiência de vitamina D, uma deficiência que a gente solicita nos exames. Então, fazer a suplementação ajuda bastante, mas não resolve qualquer tipo de calvície, de forma nenhuma.
E quem faz transplante nunca mais fica careca?
Olha, não, não existe na ciência uma garantia de 100% de nenhum tipo de resultado. O que acontece é que, como são fios retirados de uma área que não respondem à queda de cabelo, que geralmente não responde à alopecia, esses fios eles não vão cair. Mas se você não cuidar, se você não tiver, né, um acompanhamento, eles podem cair sim.
Doutora Thaís, muito obrigada, viu, pelas informações que você trouxe aqui hoje no nosso quadro Saúde em Pauta. A doutora Thaís Paula, ela que é médica especialista em estética, falou sobre queda de cabelo, que mexe com a autoestima, e o transplante capilar, gente, que muita gente tem curiosidade, tem vontade de fazer, né, e quer aumentar, ter aquela autoestima de volta, né? Agora, doutora Thaís, onde é que quem está nos ouvindo agora encontra a doutora Thaís Paula para fazer, quem sabe, esse transplante capilar?
No Instagram, @doutora.thaispaula. Lá você vai ter bastante informações sobre o transplante capilar, um pouco da minha vida pessoal também, que a gente gosta de postar nas redes. E no edifício Premier, no nono andar, na sala 915, é onde eu atendo, realizo as consultas, as avaliações e oriento sobre todas as dúvidas do transplante capilar.
Aqui em Ilhéus, né? No edifício Premier. Mas em Itabuna você também atende.
Aqui em Ilhéus. Em Itabuna eu atendo todas as terças no edifício Boulevard, no segundo andar. Mas no WhatsApp da clínica, que está ali no meu perfil, na minha página, você consegue ver. Vou deixar o número também para vocês. O telefone da clínica é 99964-0069.
Pronto. Então, qualquer dúvida, é só entrar lá no Instagram da doutora Thaís Paula,
Não vai ter erro, você vai conseguir todas as informações para entrar em contato com a doutora Thaís e fazer esse transplante capilar, viu? Josué e a Joyce, né?
Isso.
Que mandou mensagem aí, a gente vai tirar todas as dúvidas. Doutora, muito obrigada, até a próxima, tá?
Muito obrigada a vocês, foi um prazer enorme estar aqui e já aguardo, já estou ansiosa para a nossa próxima entrevista.
Até lá, então.
A Joyce, a questão dela era a sobrancelha.
Ah, então pronto, Joyce. Então vai lá bater um papo com a doutora Thaís, né? Fazer uma avaliação.
Isso.
Não custa nada.
Não.
Bem, pontualmente 1 PM, antes de dar tchau, só a última notícia aqui para os nossos ouvintes, tá? Porque a gente já está, essa corrida eleitoral 2026 iniciando pelo país. E nesta tarde, né, a partir das 2h44 da tarde, o ACM Neto oficializa a candidatura ao governo do estado, hein? Então, a União Brasil oficializa na tarde de hoje, lá no Centro de Convenções de Salvador, a chapa encabeçada por ACM Neto ao governo da Bahia. Ele terá como companheiro, né, candidato a vice-governador, o Zé Cocá, do PP, ele que é ex-prefeito de Jequié. E amanhã, na quarta-feira, também serão aí oficializadas as candidaturas de Ângelo Coronel, Partido Republicanos, e João Roma, do PL, ambos aí como candidatos ao Senado na chapa do ACM Neto, tá? E então, hoje, a partir das 2h44 da tarde, no Centro de Convenções de Salvador. E outros dois partidos lançam candidaturas nessa semana. O Ronaldo Mansu, do PSOL, na sexta-feira, dia 24, e Haroldo Félix, do UP, no sábado, dia 25. O governador Jerônimo Rodrigues vai oficializar a candidatura à reeleição no dia 1º de agosto. Então, a partir de agora, para você que não pensou ainda, pare para analisar que esse é um ano importante. É nas urnas que a gente decide não só o futuro do seu município, mas como esse ano é de governo, você decide o futuro do seu estado, do seu país, tá? Então, não esqueça de analisar direitinho, tá certo? E nós encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a audiência do querido ouvinte, se Deus nos permitir. Retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léus, Avenida Tiradentes no centro, Mix Mateus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Eunex, meu futuro é Eunex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.